Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ativa FM. Estamos agora começando mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e nós estaremos com você hoje até as 11 horas neste programa. Estou aqui hoje com o pastor Adriano, que é pastor juntamente comigo na igreja. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar essa manhã com vocês novamente.
Bem, pastor Adriano, nessa manhã estaremos falando sobre a oferta de salvação, que Deus oferece a salvação para nós, seres humanos pecadores. Nós percebemos, quando falamos de Cristo e da salvação, que há duas reações de pessoas. Às vezes pessoas acham que não precisam da salvação, que estão muito bem, obrigado. Outras pessoas acham que não existe salvação para elas já foram longe demais e não tem como Deus lhes perdoar. O que você diria para cada uma dessas pessoas, pastor Adriano?
Pastor Daniel, a mensagem da Escritura Sagrada visa trazer o Evangelho para reflexão, né, e oferta de perdão em Cristo Jesus para ambos esses tipos de pessoas. Aquelas pessoas que não se preocupam com a realidade da salvação da sua alma, a palavra de Deus vem mostrar para cada uma delas a realidade de que todos nós, toda pessoa, é pecadora. Todos nós transgredimos a lei de Deus, portanto, todos nós estamos sob o juízo de Deus. A palavra de Deus afirma isso em vários textos, um bem conhecido é Romanos 3:23, que diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos, então, da salvação em Jesus Cristo porque temos pecado. Então, nós precisamos entender o Evangelho, crer no Evangelho, para recebermos esse perdão tão maravilhoso que Deus nos concede através de Cristo Jesus. Para aquelas pessoas que pensam que para elas não há mais solução, nós precisamos olhar na Escritura Sagrada e ver que o Senhor Deus diz na Escritura que a graça dele é muito maior do que a culpa que nós temos pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo, por exemplo, Romanos 8, fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós podemos ver isso na própria salvação desse grande servo de Deus, que chegou a ser um homem perseguidor da igreja, um homem que hostilizava o povo de Deus, que perseguia o próprio Cristo, como o Senhor Jesus Cristo disse ali no caminho de Damasco. No entanto, a graça de Deus o alcançou, houve salvação para ele. Então nós não podemos pensar dessa maneira, nós precisamos encontrar essa graça que há em Cristo Jesus.
Sim, isso é verdade. Nós precisamos realmente perceber que a questão da salvação é uma questão muito séria. Nós todos precisamos do perdão dos nossos pecados, todos nós precisamos de Cristo. Muitas vezes pessoas não percebem que a questão vital mais importante de todas as questões desta vida é que enquanto você está aqui, você se reconcilie com o seu Criador. A Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar. Hoje é o dia da salvação. Hoje Deus te convida. Hoje você tem uma oferta de salvação. Não despreze esse convite do Senhor Deus. Vamos ouvir agora uma música e logo em seguida uma mensagem bíblica.
Sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza. Ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Mateus capítulo 23, o verso 33. Aqui o Senhor Jesus Cristo, falando aos fariseus, disse as seguintes palavras: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus faz uma pergunta muito importante: como escapareis da condenação do inferno? Essa palavra condenação, uma palavra que muitas vezes ocorre na Bíblia, a palavra maldição também, e aqui nós encontramos o grande problema de que a Bíblia nos fala, a condenação do inferno. Esse é o problema do qual nós precisamos ser salvos, e sobre isso toda a realidade da redenção. Nosso problema é que nós, sendo pecadores, não fomos criados por Deus pecadores, mas nos tornamos pecadores na queda de Adão. Nós somos pecadores, somos maus diante de Deus e, portanto, temos uma consequência de sermos destinados para a condenação do inferno. E aqui Jesus pergunta a um grupo de pessoas que são religiosas, mas autoconfiantes, e não entendiam a graça de Deus, não entendiam a mensagem de Cristo, e estavam totalmente confiados na sua própria justiça, e acreditavam que estariam isentos de castigo, devido às suas virtudes, devido à sua justiça própria. Mas Jesus Cristo destrói todo esse conceito que eles têm de que eles são bons merecedores do céu. E ele os denuncia, chamando serpentes, raça de víboras. Palavras fortes, não é? Eu acho que uma pessoa falar dessa maneira, diretamente assim na presença de alguém, hoje em dia até é uma coisa rara. Poucas pessoas ousam, poucas pessoas têm tanta força de expressão e falar com termos tão claros. Mas Jesus Cristo disse isso. E então vem com essa pergunta: como escapareis da condenação do inferno? E essa pergunta é uma pergunta que toda pessoa deveria buscar responder. Como escaparemos nós da condenação do inferno? Como você pretende escapar da condenação do inferno? Porque existe um caminho somente, e é o caminho que a Bíblia nos apresenta. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós temos que entender, biblicamente, que nós estamos condenados. Nós temos condenação devido aos nossos pecados. Em Gálatas capítulo 3, nós encontramos uma declaração da nossa condição como amaldiçoados diante de Deus por causa de nossos pecados. Porque pessoalmente, individualmente e conscientemente, nós temos escolhido pecar. Todos nós somos pecadores por natureza e somos pecadores também por nossa própria prática, pelas nossas próprias ações. Todos nós somos. Então todos nós também entramos nessa condenação de que a Bíblia fala em Gálatas 3, no verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então a Bíblia nos diz que se nós não guardarmos em totalidade tudo que está escrito na lei de Deus, nós somos malditos. Essa é a palavra do Senhor. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Essa é uma realidade. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo, não há nem sequer um. Essa verdade universal aplica-se a nós. Portanto, quando a Bíblia diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, a Bíblia está dizendo: maldito todos nós. Todos nós somos malditos diante de Deus. Mas a solução está no verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo se colocou numa maldição também, de acordo com a lei de Deus, uma condição de maldito. Não porque Ele merecia, mas em nosso lugar, como nosso substituto. Então Ele se fez, Ele próprio, maldição em nosso lugar. Ele tomou sobre si isso, de forma que Ele nos resgatou da maldição da lei. Isso é a essência do Evangelho. Nós somos pecadores, merecemos o castigo, nós somos condenados. Mas Cristo tomou a nossa condenação, Ele pagou pela nossa condenação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando as pessoas compreendem a sua necessidade de salvação, compreendem que são pecadoras, veem que precisam realmente do perdão de Deus, então elas estão preparadas para ouvir a mensagem de que Cristo morreu e Ele se tornou uma unção em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. Às vezes você explica alguma coisa sobre a Bíblia para alguém que não percebe a sua condição de pecador, não percebe que ele é maldito, que ele está condenado diante de Deus, está como os fariseus, achando-se o máximo diante de Deus, achando que Deus está maravilhado com a sua vida. E você diz para ele alguma coisa e ele pensa assim: eu não preciso de Cristo, eu não preciso desse negócio de salvação, porque o que eu preciso disso? Ele ainda não entendeu. Aquilo que ele precisa realmente entender é que ele, assim como os fariseus e como todos nós aqui, podemos ser enquadrados por essas palavras de Jesus: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis? Como é possível escapar da condenação do inferno? Mas quando você encontra um pecador contrito, cuja consciência pesa e entende que ele, diante do juízo de Deus, está condenado, o pecador que às vezes até chega a dizer: como escaparei da condenação do inferno? Meus pecados são tão grandes, meus pecados são tantos, existe para mim alguma solução? Este pecador que está nessa condição está agora em condições de entender a crucificação de Jesus Cristo. Ele então está em condições de entender por que que o Filho de Deus inocente foi crucificado sobre a cruz. E até, irmãos, uma pessoa sentir a culpa do seu pecado jamais entenderá a morte de Cristo na cruz. E as pessoas muitas vezes não entendem a sua culpa e não entendem quando olham ali com seus olhos, da sua imaginação, no texto bíblico, a crucificação de Cristo. Ele acha que aquilo ali é uma cena trágica da história e não entende por que Jesus estava ali. Mas olha, Jesus Cristo veio para salvar pecadores, pecadores como eu, pecadores como você. Por isso ele veio. E o que o Senhor Jesus Cristo disse da sua própria missão? Ouça as palavras de Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Mais perto da crucificação, Jesus Cristo, sentindo já o peso daquilo que estava para chegar, sabendo o que estaria ali acontecendo, disse o seguinte: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Veja só, irmãos, a missão de Jesus Cristo, ele veio conscientemente a esse mundo, para esta hora, para ir até a cruz e morrer como nosso substituto. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. A Bíblia nos diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A Bíblia nos declara essas verdades tão profundas, que Cristo morreu por nós, e na qualidade de um Redentor, através do sacrifício de si mesmo, Jesus Cristo é capaz de nos salvar. Ele é um Salvador capaz, mas só Ele é capaz. Jesus Cristo é o único que tem realmente capacidade de nos salvar. Hebreus capítulo 7, verso 25 declara: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo pode te salvar. Ele pode te salvar totalmente, se através de Jesus Cristo você se achegar a Deus, buscando misericórdia e favor e buscando o perdão de Deus. Mas sem ser através de Jesus Cristo, Ele também nos declara com essas palavras tão claras: ninguém vem ao Pai senão por mim. É necessário que você se achegue a Deus através de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo somente, porque somente através dele alguém chega a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. E a Bíblia diz aqui que Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, os que se chegam a Deus através de Jesus Cristo. Olha, irmão, Jesus Cristo pode salvar a qualquer um. Ele pode salvar o mais vil pecador. Eu sou um pecador, nada tenho a merecer de bondade, de favor de Deus, nada posso exigir, mas eu chego confiantemente perante Deus através de Jesus Cristo, somente através de Jesus Cristo, porque Cristo pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Nós carecemos da salvação, nós carecemos do perdão de Deus. O Evangelho, na verdade, é muito simples. É tão simples que uma criança pode entender. O evangelho é o seguinte, gente: nós somos pecadores, Deus é santo e Deus é justo. Consequentemente, Deus sendo santo não terá comunhão conosco, nós sendo pecadores. Deus sendo justo punirá os nossos pecados, sendo nós pecadores. Portanto, nós merecemos o castigo eterno. Mas Deus, que nos ama, deseja nos salvar e tem uma solução para o problema. A solução é que Cristo morreu e sofreu tudo o que nós merecemos, na sua íntegra, na sua totalidade. Derramou seu sangue na cruz por nós e nos oferece salvação de graça. De graça, sem preço. Como um presente, um dom. Essa é a mensagem do evangelho. E as pessoas tantas vezes, quando entendem a imensidão do seu pecado, pensam: como posso eu ser salvo? Frequentemente converso com pessoas em estudo bíblico e começamos a apresentar o pecado das pessoas, e às vezes nós percebemos que o evangelho está realmente tocando o coração, que as pessoas ficam até um pouco desesperadas, não é? As pessoas às vezes falam assim: olha, como que eu fico? Como que eu posso ser salvo? Eu não mereço ser salvo? Isso aí já está fazendo progresso, isso aí está entendendo as coisas. Uma pessoa uma vez falou comigo o seguinte: eu não mereço ser salvo e eu não sei nem como que eu posso fazer para merecer. Mas olha, a maravilha é que você não precisa merecer. Você pode ser perdoado por Deus sem merecer a salvação. E sabe, irmãos, quem pode ser perdoado? A Bíblia diz: todo que quiser. Todo que quiser. Isso enquadra você? Você está nessa lista? Vamos olhar alguns textos bíblicos. Veja em Romanos, capítulo 6, o verso 23. Nós precisamos de ver, irmãos, que a Bíblia nos mostra esse conceito tão rico de salvação. Que a salvação é um presente de Deus e é um presente que Deus oferece livremente a todo o que quiser. Qualquer pessoa que hoje, nessa ocasião, que quiser ser salvo, clame a Cristo. A promessa da Bíblia é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja o que diz em Romanos, capítulo 6, irmãos, o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. O salário é merecido. O salário do pecado, você é pecador, o que você merece é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito. A Bíblia é tão enfática. O dom de Deus é de graça. Senão não é dom. Alguém já te deu um presente que te cobrou alguma coisa? Então não é presente. O dom é de graça, e a Bíblia ainda faz questão de dizer: é o dom gratuito de Deus. É de graça, sem merecer, sem você ter condições de dizer: pode me dar agora, eu estou em condições de entrar no céu. Não, você não precisa estar em condições. A Bíblia diz que a vida eterna é um dom de Deus, é um dom gratuito. Agora alguém dirá: sim, é um dom de Deus, a salvação. Deus diz que é um dom, é um presente, mas quem sou eu para me chegar diante de Deus e pedir esse dom, pedir que Ele me dê a salvação, que Ele me dê a vida eterna? Veja o que diz, irmãos, em Isaías, capítulo 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Veja que Deus nos chama, e Ele diz: vinde, vinde à presença de Deus. Deus é um Deus de perdão, um Deus de misericórdia. Veja o capítulo 55 de Isaías, no verso 1. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. E que está falando sobre a salvação, aquilo que nos mantém vivos eternamente. Essa linguagem, comprai sem dinheiro, ou seja, pode entrar na loja, vinde sem dinheiro, vinde sem merecer. Quem? Todos vós que tendes sede. Você tem sede de perdão? Sede de vida eterna? Venha até Jesus, Ele convida. Você diz: mas eu não mereço a salvação. Ele diz: vem sem dinheiro, leva que é de graça. Veja o verso 6 desse capítulo 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Veja novamente o convite: invoca a Deus, clama a Ele. O verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A Bíblia que nos prega o arrependimento. Converta-se, abandone o pecado, porque Deus é rico em perdoar. Deus é compassivo, Ele tem compaixão, Ele perdoa. Ouça também palavras do Senhor Jesus Cristo, palavras tão conhecidas. O que foi que Jesus disse? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que palavras? Vinde a mim. O peso da sua consciência está te deixando sem saída. Vinde, todos vós que estáis carregados e sobrecarregados, e Cristo aliviará. Jesus Cristo também disse, se alguém tem sede, veja só que expressão tão generalizada, alguém tem sede, você tem sede? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Palavras de Jesus. Venha a mim, um convite. Vamos olhar também em Apocalipse, no capítulo 22, o verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aqui o Espírito é o Espírito de Deus. A noiva é a esposa de Cristo, a noiva de Cristo, que é a igreja de Cristo. Qual é o recado que nós, como igreja de Cristo, temos para o mundo? A mensagem é, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Mas olha que mensagem. É para quem? É para quem quiser. É o que a Bíblia diz, irmãos. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Volto a perguntar, você quer a salvação? Você quer a vida eterna? A Bíblia diz, venha, venha até Jesus. Quem crer em Jesus terá a vida eterna. E de graça. É de graça a salvação. Por isso, irmãos, a Bíblia nos diz, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Ao trono da graça, porque Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E a ocasião oportuna, irmãos, é hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é a ocasião oportuna. Você está ouvindo hoje a palavra de Deus? É hoje a ocasião oportuna. A Bíblia nos diz, irmãos, acheguemos confiadamente junto ao trono da graça para encontrarmos misericórdia e graça da parte de Deus. Nós não merecemos, nós não temos condições, nós não temos nem direito de chegar na presença de Deus. Mas Deus nos convida. E se, irmãos, Ele nos convida, está bem, nós podemos chegar. Diante do convite de Jesus Cristo, nós podemos chegar diante dEle, procurando misericórdia, procurando graça, procurando perdão. E encontraremos junto ao trono da graça todo pecador arrependido e contrito, que se achega a Jesus Cristo e crê nele, existe essa promessa de Jesus. Aliás, as promessas de Jesus são tão ricas e tão intensas, porque Cristo nos convida. Ele diz, vem, vem e receba de graça. E vamos ver as promessas que Cristo tem para aquele que vem, para aquele que se arrepende, para aquele que se converte, que deixa o seu mau caminho e volta-se para Cristo e diz, eu quero. Onde diz, quem quiser, pode pôr meu nome ali. Eu quero a vida eterna. Para quem diz assim, a Bíblia diz em João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Também Hebreus diz, pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Em Romanos, a Bíblia promete, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em Mateus, Jesus disse, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Nós iniciamos hoje nossa mensagem com essa frase onde Jesus disse, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação do inferno? E eu te pergunto, como você escapará da condenação do inferno? Da condenação que, por justiça, você merece. Há um modo somente. E a Bíblia nos diz como você pode escapar dessa condenação e de toda a condenação. Veja em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como escapareis da condenação do inferno? Estando em Cristo Jesus. Aceite a Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Creia nele. Arrependa-te do teu pecado. Confia nele. Creia no Senhor Jesus Cristo. Porque quem está em Cristo está livre de toda condenação. Como escapareis da condenação do inferno? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a promessa da Bíblia. Entendido isso, cabe-nos então perguntar, por que alguém continuaria condenado? Vamos olhar o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 14. Por que alguém continuaria condenado? Podemos estar fora da condenação. Podemos ser salvos. Mas também podemos continuar condenados. nós continuaremos condenados conforme a nossa escolha. A Bíblia nos fala, irmãos, que o julgamento é este: a luz veio para o mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você ouve uma mensagem como essa hoje que nós estamos lendo, as promessas de vida eterna de Cristo Jesus na Bíblia. E o que você faz com isso? Você despreza? Descarta? Você diz: eu não quero isso, porque não existe necessidade nenhuma de ninguém que está aqui hoje continuar condenado. Se você entrou aqui hoje sem o perdão dos seus pecados, você pode sair daqui hoje perdoado. Você pode sair daqui sem a condenação. Você pode sair daqui justificado. E só existe uma razão pela qual alguém continuará condenado. E essa razão é se a própria pessoa desprezar o convite de Deus que é feito a todos, que diz: vem. E a própria pessoa decidir: eu quero permanecer no pecado. Se essa for a sua escolha, você continuará condenado. Mas se hoje você escolhe seguir a Cristo e abandonar os seus pecados, você confirmará essa palavra de Jesus Cristo que diz: todo o que quiser, vem. Vamos ler o que diz aqui em Lucas capítulo 14, verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essa parábola é uma representação tão clara da propagação do Evangelho. Pessoas que ouvem o Evangelho são convidadas e não querem. Rejeitam a oferta de salvação. Nós encontramos nessa parábola a recusa. Todos a uma começaram a excusar-se, dizendo: eu não quero, eu não posso, primeiro tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. A atitude de desdém com que as pessoas tratam o convite de salvação de Jesus Cristo, a mensagem da vida eterna. Mas deixe-me ainda dizer, há mais uma palavra que nós encontramos aqui. Veja o verso 23. Depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar. Irmãos, ainda há lugar. Ainda há oportunidade de ser salvo. Cristo está convidando a todos, e há lugar para todo o que quiser. Você hoje quer ser liberto do pecado, você quer ter uma consciência tranquila de que os seus pecados foram perdoados e de que você pode ter a vida eterna em Cristo Jesus? Venha até Cristo. Aceite o perdão que Ele oferece gratuitamente. Cristo promete vida eterna. Ele promete eterna felicidade. Venha a Cristo. Cristo oferece a salvação. Ele oferece a salvação da alma. Portanto, eu concluo com isso, irmãos. Cristo nos convida. Ele nos chama. Ele nos oferece. Ele diz: quem quiser, venha e beba de graça.
Encerrando o programa de hoje, eu quero convidar vocês que nos ouvem para fazermos uma visita ali na Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. O endereço é Rua José Coelho, número 600. Nosso culto no domingo é às 9h30 da manhã e às 19h30.
E se você mora em Congonhas, nós temos uma congregação. Você pode nos visitar na Rua São João del Rei, número 177, no bairro Cristo Rei. E em São João del Rei, nós também temos uma congregação na rua Tomé Portes del Rei, número 438, no bairro Matuzinhos.
Convidamos você também para acessar o nosso site, batistahistorica.org.br. Lá você vai encontrar algum material disponibilizado, produzido ali na igreja, mensagens bíblicas. Também no YouTube nós temos um canal, é Batista Histórica, ou você pode fazer a busca por Pastor Daniel Dides, você vai encontrar também mensagens bíblicas para sua edificação.
Nossa igreja oferece nas quartas-feiras um curso de teologia. É um curso acessível a todos e se você tiver interesse de fazer um curso de teologia, você pode nos fazer uma visita às 19 horas na quarta-feira e fazer uma aula experimental.
E nas quintas-feiras nós temos em Conselheiro Lafayette uma reunião de oração e estudo bíblico. O horário é às 19h30 no endereço da igreja, Rua José Coelho, número 600. Todos são bem-vindos.
E até o próximo sábado, que Deus os abençoe.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.